Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, com Carla Batista Alves, hoje na Rádio Zero, na Rádio Universitária do Minho, em Braga, na Universidade de Coimbra, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Vida FM da Rua dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar da Albufeira e também na Alto Minho de Viana do Castelo. O início desta emissão, então, com Carla Batista Alves, portuense, soprano há mais de 30 anos, que acaba de editar o álbum Noutro Lugar, um disco produzido por Carlos Maria Trindade e que coloca também a orquestradora Carla Batista Alves na mesma prateleira da pop orquestral de Rodrigo Leão ou de Francisco Ribeiro. Durante esta hora falamos então com a intérprete de canto lírico, que tem formação musical em flauta transversal, piano e órgão, a atriz que já encarnou o papel de Condensa nas Bodas de Fígaro de Mozart e a impulsionadora de vários projetos de música de todo o mundo para crianças. Vamos então, durante esta hora, falar com Carla Batista Alves, a autora do álbum Noutro Lugar.
Thank you.
Carla.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Tem tido um percurso, um longo percurso na área da música clássica, interpretação de ópera, dando aso às suas qualidades vocais de soprano. Nos últimos tempos tem-se desdobrado por outros projetos, desde a criação de um projeto de músicas do mundo para crianças. Agora acaba de editar este disco Noutro Lugar, que é um disco que vai ao encontro desde música clássica, música eletrónica com pop. Porquê todo este ir a várias vertentes? Acha que ao fim de algum tempo a área da música clássica de interpretação esgota-se? Será isso? Ou...
Não acho que se esgote. Eu não gosto é de pôr a música clássica como sendo única. Foi realmente a minha escola, foi onde eu fui sempre beber, sempre estudei, sempre estive na música clássica, mas sempre fui também muito atenta, não só às outras áreas musicais, a pop, ao jazz, a todas, como mesmo a outras manifestações artísticas, a outras expressões artísticas. Eu sou uma cidadã do mundo, sou jovem, acho que se deve beber de todo lado e sou também muito curiosa. Gosto mesmo enquanto fazia o meu percurso clássico e dentro da música dita clássica ou erudita, eu fiz vários géneros da música antiga, fiz música barroca, fiz ópera, fiz oratória, fiz muita música contemporânea. Portanto, sempre procurei, acho que o artista deve ser o mais completo possível. E quanto mais rico for, mais rica também vai ser o contributo que ele dá para quem o ouve, neste caso, porque sou cantora, não é?
Neste disco, trata, para além de haver a produção do Carlos Maria Trindade, trata também da parte da orquestração. Também tem estado a estudar orquestração, composição com um músico grego, se
exato,
não estou em erro.
Sim.
Há necessidade de trabalhar em várias áreas.
Eu senti essa necessidade. Eu não comecei primeiramente a estudar canto, eu estudei órgãos, estudei flauta transversal, fiz o curso também de piano. E quando comecei muito nova a estudar música, eu sentia um grande impulso pela composição e uma grande atração. Mas depois de conhecer os verdadeiros génios, Bach, Mozart, Puccini, Richard Strauss, e Wagner também, fiquei reduzida à minha insignificância e achei que o melhor era estar quietinha, deixar a composição para quem sabia. Mas no meu interregno da maternidade, do meu primeiro filhote, e a maternidade traz essas coisas, descomplexa-nos, atrevi-me a fazer, tive vontade de fazer um trabalho para o meu filho, de cantar para ele, porque estava convencida que era o melhor que eu lhe podia oferecer, era o canto materno, e era aquilo que eu também acho sinceramente que sei fazer melhor. E fui compondo, timidamente comecei a compor. E aí também surgiu a necessidade de, eu vou compor, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, ou pelo menos o melhor que me é possível. E senti vontade de evoluir, principalmente na parte da orquestração, porque uma coisa é ser cantora, outra coisa é conhecer instrumento a instrumento da orquestra. Foi isso que fiz, meti mãos à obra, e o bichinho da composição que apareceu timidamente não me deixou parar. E eu também não tive vontade de parar para deixar de compor. Foi uma coisa que eu descobri, assumi, deixei de ter complexos, perdão, e achar que isso só pode ser coisa de génios. Não, eu tenho... É uma maneira diferente de cantar, uma vez que eu dou e escrevo e toco cada instrumento que se ouve. Porque não compor-se é essa vontade que eu tenho neste momento.
Thank you.
essa composição foi provocada pela maternidade, deu também origem ao provocar a composição, mas também a criação de um outro projeto que nós já tínhamos falado há pouco no início desta conversa, o tal projeto de música do mundo para crianças, onde aparecem composições suas, composições clássicas e também tema músicas tradicionais, nomeadamente uma música tradicional japonesa. Houve um trabalho de ir à procura, para além de composição, de ir à procura de temas, de canções de embalar de todo o mundo?
Houve, não. Eram músicas que para mim, desde que eu comecei, algumas, desde que eu tinha começado a estudar música, me tinham de alguma forma embalado. Não no sentido agora de uma mãe embalar um bebê, mas eram músicas que ou a mim me acalmavam ou me traziam uma ternura especial. Outras, era também porque eu ia vendo a reação do meu filho às próprias canções. Claro que eu sou muito duvidosa, porque sou a cantora e sou a mãe, e a voz da mãe é que mais acalma aquele bebê específico, não é? Mas de várias músicas que eu ia pondo, ia vendo também mais efeitos tinha. E fiz também alguma pesquisa da musicoterapia, não é? Ver quais são os andamentos que mais acalmam, tudo o que mais é aconselhado para acalmar o bebê. Tive também uma preocupação, e que achei que nesse momento fazia todo sentido. Eu acredito muito no poder da voz e acredito que a mãe, eu era uma jovem mãe, portanto o meu filho tinha meses, acredito que a voz estivesse imbuída de sentimentos e de um calor e de um carinho e de um amor diferente. E então tentei que esse CD, o World Music for Babies, tivesse, e fazia muito isso,
o menos instrumentos possíveis, não é?
Menos instrumentos possíveis e usar o máximo da minha voz, como se a minha voz, mesmo sendo vozes secundárias, a imitar instrumentos ou a fazer coros, como que abraçar o bebê é uma outra ternura, uma outra forma de acalmar. Acho que a voz da mãe, quanto mais for dada, mais acalma e mais eficaz se tornava o trabalho.
E neste projeto também incita os seus ouvintes a partilharem músicas também do seu universo de canções de embalar, penso eu. Tinha este projeto também no seu site, não é?
Sim, 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 tinha, porque música é uma linguagem.
Que recolheu através deste net?
Sim, recolhi algumas músicas, umas russas, umas francesas, confesso que umas espanholas. Não teve tanta aderência como eu gostaria. A nível de recolha, acho que as pessoas hoje também estão muito preguiçosas, é mais fácil ir roubar coisas à internet do que depois propriamente retribuir e fazer pronto, e fazer esse acompanhamento. A música é a linguagem por si só, não precisa de, é uma linguagem universal, nem é preciso. E o que eu fiz com este CD, então, com o bebê, independentemente, e curiosamente até o Zawawa, esta música japonesa, é talvez, não sei se pelo exotismo, se é a mais procurada e é a mais é a que as pessoas mais procuram, ou seja, independentemente da língua, do estilo, do ano, da origem, de música é música e o que interessa é o sentimento que ela comunica. E com este CD dos bebés, acho que foi isso que eu...
Mas isso também não lhe interessou ir à procura de músicas de embalar de norte a sul do país? Porque no seu CD tem maioritariamente canções clássicas e até canções escritas por si ou pelo Ruizinho.
Exatamente.
Mas não tem tanto a parte de ir à procura de canções tradicionais portuguesas de embalar.
Não, porque eu não fiz, não tive o intuito de fazer uma recolha, um trabalho pedagógico. Não, foi mesmo a vontade de uma cantora que foi mãe e que quis cantar para o filho. Então cantei as coisas que me estavam na memória,
universo, né?
Exatamente, do meu universo, que me estavam na memória, que de alguma forma traziam calma a mim e que eu notava que surtiam efeito no meu filho. Eu nem pensei primeiramente em fazer e em comercializar e pôr cá fora este CD. Foi mesmo muito de mãe para filho, depois é que entretanto se proporcionou.
Desse projeto para este disco Noutro Lugar, há algo que une, que é também, lá está, cantar e compor de uma forma a que a música provoque no ouvinte um outro estado de consciência, talvez. Eu lembro-me, por exemplo, nos anos 90, também aqui associam o seu som a algum som dos Madre Deus, e uma coisa que eu associo é a alguma composição do Francisco Ribeiro, o malogrado Francisco Ribeiro, e a primeira vez que eu vi em palco com os Sétima Legião e com a Teresa Salgueiro, no tema Ascensão. Será isso também, digamos, aquilo que este disco e outros projetos pretendam provocar, que é um estado de ascender a uma outra, a um outro nível, entre aspas, cósmico, ou o que isso queira significar?
Sim, não é uma coisa que eu faça ou que eu tenha feito conscientemente, porque antes de compor para fora, eu componho para dentro, ou seja, a música está muito em mim. Tem que ser verdadeira, tem que vir do meu âmago e tem que representar aquilo que eu sou. E aquilo que eu procuro, e acho que talvez seja isso que reflete melhor este meu trabalho, e acho que é o que toda a gente quer, é paz e liberdade, bem-estar. E hoje a vida é muito estressada, as pessoas não têm muito tempo, é tudo muito rápido, tem que ser tudo imediato, as pessoas querem mesmo, e há pouco tempo para meditar, para estar em paz. Acho que este meu trabalho talvez leve para aí, talvez então nesse sentido seja um bocadinho mais filosófico, mas não porque eu tenha pensado vou fazer um trabalho filosófico, mais intelectual, ou mais...
Mas digamos que... Com a música que orquestra, com a música que compõe, tende se calhar passar um tipo de vibração ao seu ouvinte. Havia um japonês, um cientista japonês, não sei se é cientista, que fez um trabalho sobre cristais líquidos.
E com a água.
Em que punha o heavy metal, a música clássica,
estudo.
Não é? E dava o cristal da água exposto ao heavy metal, dava uma tonalidade muito mais sombria. Há alguma música clássica que dava uma tonalidade mais pura, mais clara, não é? Se calhar também é isso que pretende, isto é, dar uma vibração positiva,
sim,
de pureza,
sim,
ao ouvinte.
Sim, essa sim, até tem tudo a ver com o meu percurso, e a gente vai aprendendo com a vida, que é a maior escola. E mesmo dentro da minha carreira como cantora lírica, Eu chorei muito, eu morri muito. Eram raras as personagens que eu interpretava que não morria no fim. Ou tuberculose, ou fazia harakiri. E quando eu comecei a compor, eu estou numa fase feliz da minha vida. Eu não quero passar a vida em dramas e a viver dramas.
Isso arrasa emocionalmente quando sai dessa,
sim,
dessa
é
peça,
muito,
dessa ópera.
Sim, sim, sim. É muito. E isto foi uma coisa que eu tive que mesmo ir trabalhando e que os meus professores, enquanto, durante a minha formação, me diziam: atenção, uma coisa é personagem, tu não podes entregar tanto porque é desgastante o drama. E a maternidade muda-nos muito por dentro. E isso era uma coisa que eu queria fazer. Eu sou naturalmente uma pessoa calma e acho que aquilo que toda a gente procura na vida é felicidade, é paz, é estar bem. E esse percurso foi aquilo que eu sempre fiz e era uma coisa que eu sabia que queria com este CD. Não queria, e falei muito isso com o Ruizinho e com o Carlos Maria Trindade, eu não quero fado, eu não quero chorar, eu não quero tristezas, eu não quero nada contra. Mas já temos tanta negrura, já temos tanto drama que não me apetece reafirmá-lo. Apetece-me a cantar coisas que me deem paz, que me deem amor, que me deem bem-estar, que me elevem, que me levem para um outro estado, que me ajude no dia-a-dia. Não, nem, e isto não tem grandes pretensões intelectuais. É só isso. É um bom momento de prazer.
Descobrir a razão de querer.
Este disco, noutro lugar, há vários temas em português, um em inglês, e há aqui um tema em italiano, curiosamente, uma letra em italiano, mas escrita por um português, o Rui Zinc, que já colabora consigo também noutros projetos, no tal projeto das Músicas do Mundo para Crianças. Porque ele, um português, escrever em italiano, pelo facto de ser uma língua muito musical, pelo facto de ter interpretado em ópera muita língua italiana?
Sim, sim, também, também. E, primeiramente, eu até cheguei a pensar este trabalho como o dos bebês estávamos a falar, como cantora lírica cantei sempre muitas línguas e, infelizmente, até talvez a que tenha cantado menos fosse, tivesse sido o português, porque as óperas, a maior parte delas estão em italiano, ou estão em alemão, que tem muita coisa em francês, em espanhol, em inglês, em checo, pronto. E inicialmente cheguei a pensar, porque acho que é intuitivo para uma cantora lírica cantar em várias línguas. E cheguei a pensar em que este trabalho também se iria passar por aí, iria ter várias línguas. Esta, em italiano, é porque todo o ambiente da música assim surgiu. O Ruizinho, que felizmente é um poliglota, domina bem algumas línguas, não tivemos problemas por aí. A outra, que é em italiano, é porque talvez seja de todas a mais pop, de todas as músicas em inglês, perdão, mais pop, portanto fazia sentido. E mesmo quando eu estava a compor a música, o refrão sempre me apareceu de uma forma muito forte, o I have a dream of love. Não sei porquê, daquelas coisas que não se conseguem explicar, mas portanto esta também estava muito, muito presente para mim, o refrão, e que era em inglês. Todas as outras passaram a ser português, porque não portuguesa, sou portuguesa,
fazia todo. E porque não sentido. Latim também?
Sim, também cantei em latim, mas por que não português? Porque é que também fugimos sempre tanto à nossa língua, não é? É uma língua bonita, cantada em tanto sítio, falada em tanto sítio do mundo, e agora está cada vez tudo mais inglesado, por que não reafirmar a nossa língua? Porque não? Para mim fez todo sentido e acho que foi uma grande aposta e muito acertada. Descobri também, redescobri, um prazer enorme a cantar a minha língua. Acho que nunca se interpreta com tanta profundidade uma língua sem ser a língua materna. A outra é sempre uma segunda.
Mas, por exemplo, como é que fazia quando não, provavelmente não, antes de interpretar uma ópera em checo, não dominava o checo?
Ou não, com certeza.
Poderia não dominar o alemão e teria que interpretar uma ópera em alemão. Como é que faria para que tivesse, digamos, a emotividade certa? Que trabalho é que tinha a esse nível?
Sim, para... eu tinha sempre o trabalho de atriz, ou seja, estudar sempre muito bem o texto, fazer sempre rigorosamente a tradução e perceber também a gramática musical e perceber a nível de fraseado, a nível de análise musical, saber o que é que eu tinha que fazer e o que é que eu achava que tinha que interpretar. Mas há sempre há sempre qualquer coisa que pode falhar, porque nós, quando estamos a... Eu não estou a dizer que não se possa interpretar bem uma língua estrangeira, mas há sempre as palavras, como no português, saudade leva a imensas imagens, leva a imensas interpretações, significa coisas diferentes, têm para nós emoções diferentes que nos fazem sentir as coisas de outra maneira. Eu não conheço esses truques todos nas outras línguas, portanto, imagino que pudesse, até mesmo a nível de interpretação, ter ido por outro lado, ou ter ido mais além em algumas coisas.
Mas aplica sempre o mesmo trabalho quando tem que interpretar em checo do que em... alemão ou...
Sim, claro.
O checo e o alemão são línguas parecidas, quase de um tronco comum, mas não posso estar aqui a induzir, posso estar enganado, mas quando são línguas muito antagónicas e não é a sua língua, adopta o método semelhante de trabalhar essa obra?
Sim, sempre. Primeiro tenho que perceber o texto, tenho que perceber o contexto em que ela está, perceber o significado, quem é a personagem, fazer todo esse tipo de trabalho sempre. E felizmente também, eu não sei se tivesse que fazer uma ópera toda em japonês, provavelmente recusaria precisamente por isso, porque não tenho domínio suficiente do japonês para poder interpretar uma ópera, então... Pediria 2 anos para me poder preparar convenientemente.
Thank you.
há línguas mais musicais que outras? Por exemplo, há bocado estava a falar no latim, porque tenho o sentimento que o latim casaria bem com um projeto desta natureza, mas interpretou uma música japonesa, que é uma música também, é uma língua muito musical para aquela, para canções de embalar, penso eu. Mas
que ninguém também nunca... Eu acho que aí assim... Vai-me desculpar a falsa modéstia. Acho que também tudo depende de quem interpreta e de como se interpreta. É muito importante o como se diz a palavra. Uhum. E a palavra não está só, se calhar, o significado só vale 20% ou 30% daquilo que se comunica, não é? A voz, o timbre, é que está imbuído de todo... toda a comunicação, de toda a expressão, de todo o sentimento que nós queremos passar. Isso, para mim, é uma coisa que eu tenho muito presente. Portanto, e isso no CD das canções de embalar ficou, para mim, ficou muito patente. Independentemente de ser em português, ou de ser em japonês, ou de ser em espanhol, ou de ser em alemão, ou de ser, fosse que língua fosse... O sentimento, o carinho da mãe, o amor da mãe, o cantar, o querer embalar para o filho, estava lá.
Uhum. Agora, por último, eu gostava de saber, este disco praticamente foi orquestrado e tocado por si. Uhum. Neste momento está a planear uma digressão, pelo menos nacional. Como é que será apresentado este projeto em palco? Quando terá que ter músicos convidados para interpretarem...
Sim,
aquilo
com
que
certeza,
orquestrou.
sim, com certeza. Infelizmente, acho que não posso contar com a orquestra, que seria o meu,
o ideal,
o ideal, porque foi para a orquestra que eu pensei, mas porque eu sou razões logísticas.
Terá que ter uma orquestra de bolso.
Tenho que ter uma orquestra de bolso. Então, haverão sempre três músicos base. Eu, evidentemente, o Carlos Maria Trindade, evidentemente, também estará no teclado e fará muitas das cordas que a gente ouve e outros solos sintéticos, também fará essa sonoridade, e um baixo elétrico, que é o elemento talvez mais pop e mais ou menos constante, que acompanha quase todas as músicas deste trabalho. Depois, aquilo que eu gostava de ter e que espero que se possa concretizar é um quarteto de cordas para não a orquestra toda, mas que represente o naipe das cordas, a trompa, que é um instrumento que eu adoro e que uso muito, uma flauta e um clarinete.
Uhum. E é tudo. E neste momento já há espetáculos marcados para...
Não, ainda não. Ainda estamos na preparação dos espetáculos e estamos dedicados também a toda a produção. Promoção, perdão.
Uhum. E atualmente continua com este projeto e a interpretar, a fazer o seu trabalho que tem de cantora clássica? Vai
não.
Continuar? Ou só está dedicada agora?
Neste momento só estou dedicada a isto. Tenho dois filhos muito pequeninos que também estou dedicada a eles. Eu não gosto de fazer as coisas pela metade. E não dá para tocar todos os instrumentos sem ser só neste disco. Porque, não dá, era demasiado exigente e acho que não faria bem, não iria cumprir bem em nada. Portanto, neste momento estou, não quer dizer que não volte daqui a uns tempos, que não volte às minhas obras, que não volte às minhas lidas normais, mas neste momento foi isto que me apeteceu fazer e o trabalho está cá fora.
Thank you.
pronto, ao final de mais uma emissão da Terra Pura, em rede de rádios locais, tivemos a oportunidade de conversar com a portuense Carla Batista Alves, que acabou de editar um álbum de pop orquestral noutro lugar, e ao final desta emissão, ainda com o malogrado Francisco Ribeiro, que editou há cerca de 2 anos um álbum onde vem incluído esta faixa com a Esquimó, Tânia Tagak Gillis. É tudo por hoje. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura no site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem efetuar o download do podcast ou ouvir estas emissões em streaming. É tudo por hoje. Até à próxima. Mm-hmm.